Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Queria convidar você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém? Pai, a tua palavra, ela nunca volta vazia. Obrigado pela oração do Guga e de todos os meus irmãos que estão aqui essa noite. Eu faço questão de orar novamente. Eis-me aqui apenas como um servo, um vaso. Usa, meu Deus, a tua palavra, não a minha vida, que a tua palavra alcance os corações de uma forma tão poderosa, de uma forma tão única e exclusiva, que ninguém que saiu do seu lar para ouvir a sua palavra e não o homem, possa voltar para o seu lar da mesma forma que entrou. Eu quero abençoar cada vida, cada família que aqui está, no nome santo e poderoso de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, amém e amém. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos, já ia pedir o meu tecladista. Vamos ler a palavra juntos? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Agora deixa só um pouquinho e vá até Marcos 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Eu vou ler novamente, Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Marcos 5:1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Antes de você sentar, eu queria que você abraçasse três pessoas e falasse assim: se Jesus falou, fique tranquilo, vai acontecer. Vamos lá, eu quero que alguém abrace o Xande aí, que o Xande não gosta muito de ser abraçado. Alguém vai ali no Xande, abraça ele e fala: se Jesus... Olhe lá, gente, no olho dessa pessoa e fala assim, ó: se Jesus falou, fique tranquilo, vai acontecer. Vamos lá, olhe para essa pessoa e fala: se Jesus falou, fique tranquilo, isso vai acontecer. A palavra dele nunca volta vazia, amém? Pode se assentar. Eu sei que alguns... Gente, se alguém não pegou, vai ter no balcão de informações um monte lá no final. Por favor, você é muito importante para nós. Não saia sem preencher ou bater o QR Code, porque nós honramos a sua visita. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se Jesus falou, fique tranquilo. Nós lemos a palavra em Marcos capítulo 4, versículo 35. E essa noite, rapidamente, nós vamos navegar nesse texto. Às vezes eu sei que você está passando por lutas, por momentos difíceis. Nós estamos aí, passamos agora por um final de um ano, começamos um novo ano. E o que é que nós mais fazemos no começo de um ano? A Polly disse: amor, vamos fazer as nossas metas. Amor, vamos sentar e ver tudo aquilo que nós temos planejado para esses 10 anos. Mas qual a nossa meta específica para 2024? E eu quero convidar você essa noite a viver tudo o que Deus tem para você em 2024. E o tema dessa mensagem que Deus me deu é: a promessa sempre vem antes da tempestade. E eu não sei como é que foi o seu final de ano, talvez até o seu início de ano. Ontem uma pessoa que eu amo muito me disse: Bruninho, ora por mim, estou indo com meu pai para o hospital agora tarde da noite. A médica pediu para ir com urgência. Alguns de nós terminamos o ano e começamos o ano vivendo muitas lutas, muitas dificuldades, muitas afrontas do diabo. Sabe, constantemente você escuta: você não vai conseguir, você não vai para o outro lado do barco, não vai acontecer. Para que você vai no culto hoje? Fique em casa, olha essa chuva. E a primeira coisa que eu quero te dizer essa noite é: não foi você que veio aqui, Deus trouxe você. Queridos, qualquer pessoa podia estar pregando aqui essa noite, menos eu. Jesus me trouxe aqui e essa palavra dele é para você. Xande, que eu tanto amo, ia para a fazenda e disse: não vou mais, vou ver o meu pastor pregar. Essa palavra é para você, Xande. Essa palavra é para você que nos assiste, para você que está aqui sentado. Sabe, às vezes as irmãs colocam aquela bela roupa e vêm para a igreja com a sua melhor roupa do guarda-roupa. Por quê? Porque para a casa do Senhor dá o seu melhor. Os homens ali colocam o seu melhor, sua melhor roupa também, aquele melhor perfume. E vive a palavra do salmista: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do meu pai. E realmente, quantos estão felizes por estar aqui? Realmente, quantos podem dizer assim: eu escolhi no primeiro domingo do ano prestar, servir, celebrar um culto ao meu Deus? Eu sou um dos fominhas, como o Guga disse. A palavra do pastor João Marco foi poderosa. Independente de quem pregar domingo que vem, vai ser mais poderosa ainda. Mas só nós que estamos passando por lutas e por dificuldades, por aquelas coisas que nos entristecem, muitas vezes até você mesmo tem escutado a voz do diabo: você não vai ouvir, 2024 vai ser a mesma coisa. Para que metas? Hoje é dia 7 e você nem sequer tinha pensado nisso. Que metas que você tem para a sua vida? Mas eu quero começar essa mensagem te afirmando que se Jesus falou, querido, ele vai se cumprir. Sabe o que eu amo na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é linda, ela se cumpre. O que nós lemos é tão simples e tão básico para eu discernir, dissecar aqui para vocês, é que Jesus, ele é tão atual. Não existe um livro mais atual do que a Bíblia. Os livros que serão lançados em 2024 não são e nunca serão tão atuais como a Bíblia. A Bíblia é tão atual porque isso que você está passando hoje, que você passou em 2023, e eu declaro aqui no começo desse culto que 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Se você recebe, diga amém. Alguma das pessoas à noite aqui não conhece o Bruninho, né? Mas o pessoal de manhã conhece. Glória a Deus! Às vezes eu sou até mal interpretado por esses gritos, porque a presença de Deus é tão grande, queridos, que eu não me contenho. Eu não sei se você aqui já teve um privilégio de ir em países que o evangelho é proibido, como eu estive na China com meu amigo Rafael em 2019. E você não vê uma cruz, e você não vê nada, e você vê um país opresso. Você vê um país onde os cristãos se encontram escondidos. E sabe essa palavra que eu estou pregando para você? Simplesmente de Marcos 4:35 e Marcos 5:1. Muito sangue foi derramado para ela chegar até aqui. Muitos homens e mulheres de Deus pagaram alto preço para que eu e você tivesse esse acesso, essa liberdade. Então, me ajuda a pregar. Não fique com a sua boca calada, porque se o Espírito Santo manifestar em você, você é livre para dizer: glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Obrigado, eu sou assim, porque na casa do meu pai há liberdade. Vocês não podem imaginar a honra que eu estou estar aqui essa noite pregando a palavra de Deus. Para isso, eu quero me apresentar a vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Bruno. Conheço o Guga há 27 anos. Fizemos seminário juntos. Quando eu tinha 17 anos, eu queria ser um grande jogador de futebol. E com 17 anos, eu tive uma experiência tão profunda com Deus, desde os meus 12 anos. Mas com 17 anos, eu tinha um sonho: eu quero estudar a Bíblia e quero ser um pastor. E influenciado totalmente pela vida do Alessandro, que havia ido para a África, e a tudo aquilo que ele viveu em África, honrar a vida do apóstolo, que é um homem de Deus incrível. Que eu honro e respeito demais. São 27 anos, queridos. Não são 2 meses, 27 meses ou 27 dias. Quem conhece o Alessandro e a Cris sabe o que eu estou falando. Desculpa. Nenhuma vez eu vi o Alessandro subir nesse púlpito e não me honrar. Se você pegar o livro dele, ele honra a família e todas as pessoas, porque o apóstolo Alessandro é um homem de honra. E aos 17 anos eu fui totalmente influenciado aí para o seminário, pela vida do Alessandro. E eu era o aluno mais novo da minha turma. Eu trabalhava com os meus pais de dia, eu estudava de manhã no primeiro ano, porque eu tinha 17 anos. E eu tinha que estudar, e à noite eu ia para o seminário. E eu ia tão feliz para estudar a palavra de Deus. Na minha turma só tinha pessoas da idade do meu pai e de até meu avô. O mais novo era o Guga, mas o Guga ainda é 3 anos mais velho que eu. Então eu ia com 17 anos. Então eu quero dizer para você, isso era em 1997. Talvez você que está sentado aqui, muitos nem eram nascidos. Em 1997, eu orava, eu estudava a palavra de Deus, para talvez hoje estar aqui podendo pregar para você, com muita honra e com muita alegria. E eu tenho visto tantas pessoas serem massacradas, tantas pessoas vivendo tempos de luta, de dificuldade, pessoas que eu amo. E é por isso que quando o Guga falou para mim ontem, Bruninho, eu queria que você pregasse, e eu disse que 2024 ia ser um ano onde eu jamais diria não para o Senhor. Essa semana aconteceu algo tão poderoso. Nós tivemos um batismo tão sobrenatural. E o Will, Luiz Gustavo, esqueci o nome da sua noiva, batizaram. Eu estava no meio de uma reunião, porque a reunião atrasou. E eu disse para os meus liderados, eu preciso sair, porque 2024 a minha prioridade é se aprofundar em Deus de tal forma, e nenhuma tempestade vai me impedir de fazer isso. E estava chovendo, acho que quarta-feira, e eu disse, Poli, só pega uma roupa para mim, porque eu amo batizar. Graças a Deus, muitos que estão sentados aqui, eu tive o privilégio de batizar. E se você, pastor João, que honra, hein? E tantos outros líderes. E eu fui ali com muita alegria. E aí o Guga disse, Bruninho, eu queria que você pregasse amanhã. E o que que eu pensei a primeira coisa, queridos? Não, Guga, me volta domingo que vem. E eu me lembrei dessa palavra, nenhuma tempestade, Bruno, nada, nenhum vento contrário vai te impedir. Eu disse, Gugu, pode colocar o dia e a hora que você quiser. Bruninho, o João prega amanhã de manhã e você prega amanhã à noite. E aqui eu estou eu. E aqui eu quero compartilhar para você. A Bíblia é tão linda e ela é tão atual, que nós lemos que, e já sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Jesus liberou uma promessa, uma palavra. O versículo Marcos foi tão detalhista que ele nos escreve assim: e Jesus disse, passamos para o outro lado. Eles tinham um rumo, eles tinham uma direção, eles tinham um caminho, sabe? Mas os discípulos jamais imaginavam o que poderiam vir. Os discípulos jamais poderiam imaginar o que está do versículo 36 ao versículo 41. Sabe, eu quero te dizer, se você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, esse momento difícil que você está vivendo não vai impedir as promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Não importa, queridos, se você está aqui hoje como empresário, como comerciante, como empreendedor, você que está me assistindo dizendo, Deus, como vai ser essa minha semana? Como eu vou pagar os boletos? Como vai ser esse ano? Se você está com algum problema na família, com vício, se você que está aqui passando por uma tempestade no seu casamento, na sua família, se você está vivendo uma luta, eu não sei qual é a luta que você está vivendo, mas eu quero começar te dizendo, não acredite nas mentiras do diabo. Esse tempo que Deus liberou para você, nada vai impedir a palavra que Deus liberou para você. E o que que acontece? Quando nós estamos vivendo vento, nós só vemos vento, 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 é luta, é guerra. Sabe, talvez você nem queria estar aqui, talvez você nem se sente motivado por estar aqui. Um louvor poderoso desse que a banda fez, talvez muitos de nós nem sentimos a presença de Deus, preocupado com as lutas e com as dificuldades. pastor, meu 13º veio, pastor, meu 13º não veio, pastor, as contas não vão fechar, pastor, esse mês, o senhor sabe, é IPVA, é material de escola, é rematrícula dos meninos, e sinceramente eu não sei o que fazer. E talvez você está nessa cadeira dizendo: Deus, o senhor me trouxe aqui para ouvir isso. Ele se importa com você, querido. Nenhuma tempestade é maior do que a promessa que Deus tem na sua vida. A promessa, ela sempre vem primeiro. Deus nunca perde, Deus nunca chega atrasado. Não se baseie pelo teu agora. A palavra dele vai se cumprir em todo o tempo. E eu te pergunto: o que tem amedrontado a sua alma? Hoje o João falou poderosamente sobre o medo é mentiroso. E o final do culto foi poderoso, porque quantos de nós acreditamos nas mentiras do diabo? E talvez não estamos vivendo o centro da promessa de Deus. E o que eu quero dizer essa noite: que 2024 seja um ano da sua maior busca, da sua maior intensidade. Seja faminto, sedento, desculpa a palavra, mas fominha por Deus. E eu disse para Polly: a minha maior meta esse ano é buscar a Deus como eu nunca busquei na minha vida. E eu sirvo a Ele desde criança. E eu quero convidar você a isso. Mas eu quero, antes de entrar aqui dentro do texto, o que tem te amedrontado? Sabe por quê? Porque, deixa eu te explicar o que acontece em Marcos capítulo 34, antes. Marcos capítulo 4, antes do versículo 35. Jesus estava ensinando as multidões e os seus discípulos estavam perto. E ele estava ensinando as multidões, e onde Jesus estava havia multidões e multidões, e se aglomerava gente, e mais gente, e mais gente. E Marcos nos dá detalhes: já era tarde. Queridos, imagine você se submeter a 2 horas de ensino. Cansa. 4 horas de ensino buga a nossa mente. A Bíblia diz que Jesus passou o dia inteiro ensinando. Nós que já fomos Israel, que somos entendedores da palavra, sabemos que o dia vira às 18 horas. Então já era tarde para os judeus. E foram chegando tanta gente, porque Jesus ensinava com ousadia o reino de Deus. Jesus ensinava sobre milagres. Jesus ensinava sobre prosperidade. Jesus ensinava sobre acreditar nas palavras dele. E aí ele vem no versículo 35 dizendo: ei, vamos para o outro lado. Então aqui começa uma divisão, aonde essa noite eu quero perguntar para você. Jesus disse para os seus discípulos, e disse Jesus para os seus discípulos: passamos para o outro lado do mar da Galileia. E sabe o que ele disse para a multidão? Multidão, descansa. Discípulos, entra no barco. Eu não sei o que você quer para a sua vida em 2024, mas eu quero te dizer que não há problema nenhum em ser multidão. Não há problema nenhum estar no meio da multidão e ouvir de Jesus: descansa, porque descansar não é pecado. Não há problema nenhum em nós descansar, pelo contrário, a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Só que o que acontece? Para os discípulos, ele diz: entra no barco. Queridos, você é um discípulo, você é uma discípula. E Deus requer de nós em 2024 coisas tão grandes, tão grandes. É por isso que talvez eu e você temos passado algumas temporadas, últimas temporadas, esses últimos dias, com tantas lutas e com tantas guerras. Guerras espirituais, guerras na igreja, guerra entre os irmãos, guerra nos negócios, guerra na família. Mas para aqueles que Deus tem mais, Ele chama pelo nome. E você quer uma boa notícia essa noite? Deus te chama pelo seu nome. Obrigado pelo amém. Deus te chama pelo seu nome. Jesus não desceu do barco com uma faca e diz: entre todo mundo no barco e vocês fiquem aí, corre, corre, corre. Ele escolheu os seus discípulos porque ele tinha algo maior para os discípulos. Ele tinha feito o quê? Uma promessa. Passamos para o outro lado. Mas não tem problema da multidão. A multidão, ele dispersou. Talvez aqueles que estavam na multidão devem ter pensado: ué, mas por que o Filho de Deus faz diferença? Ah, esses aí só querem ser. Ah, esses aí são melhores que os outros. Por que eles podem e eu não? Porque a intimidade do Senhor é para poucos. Porque o que Deus tem para você essa noite, esse ano, é para você. Não é desmerecendo em nada a multidão, mas o que Deus tem para você é para você. Ele te conhece pelo seu nome. Às vezes você fala assim: tantas pessoas me procuraram ano passado, Bruninho, está tão difícil. Pessoas tão especiais para mim que eu tive essa semana. Amigo, está tão difícil. Está tão pesado. Estamos sobrevivendo. E algo dentro de mim dizendo: nem sabia que iria pregar. Aguenta firme. Continue, vai dar tudo certo. Deus é por você, Deus é por nós. 2024 vai ser o melhor ano da vida de vocês. 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas que Ele está fazendo. Marcos disse: e chamando discípulos, deixando a multidão para trás. Sabe o que significa a palavra deixar, literalmente no grego? Um passo à frente. Toda vez que eu e você damos um passo à frente, nós deixamos algo para trás. E aí eu te pergunto: o que precisa ser deixado para trás em 2024? Qual é a frase maravilhosa do Guga? Antes de você fazer uma lista para o próximo ano, que é esse, faça primeiro uma lista do que você não deve deixar para levar para esse ano. Antes de você fazer uma lista do que você quer, faça uma lista primeiro do que você tem que deixar, para não viver a mesma coisa. Entende? Deus tem algo poderoso para você. Deus tem o melhor para você. O que Deus tem para mim e para você é literalmente: é deixe as coisas para trás. Eu não te chamei para ser multidão, mas eu te chamei para ser discípulo. Mas é uma escolha sua. Jesus está te dizendo: vem, entra no barco, eu quero ter mais intimidade contigo. Entra no barco, eu quero te conhecer melhor. Vem, entra no barco, eu quero ver, te encontrar pelas madrugadas e você me buscar pelas madrugadas. Vem. Não há problema nenhum no descansar, mas eu quero ter algo mais profundo e mais íntimo com você. Existe um convite para nós em 2024. Vamos viver tudo que Deus tem para nós. Mas é um convite, não é uma obrigação. Você consegue imaginar Jesus te obrigando a fazer alguma coisa? Mas essa noite, Ele te faz esse convite para que eu e você experimente algo diferente. Não é essa noite, queridos, é esse ano. Não é só esse ano, é essa nova temporada. Que 2024, no primeiro culto noturno, vire uma chave em mim e você, para que a gente literalmente viva o que Deus tem para nós. Mas é uma escolha. Porque ser multidão é continuar com os velhos costumes, com os velhos amigos, com as velhas conversas, com os mesmos contatos e com aquele mesmo jeito de ser. Domingo você vem aqui à frente e diz: eu quero. Na segunda você volta e diz: não, mas eu já tinha marcado esse compromisso com os meus amigos, não tem como eu cancelar. Ser multidão é você domingo decidi fazer algo novo, assumir um compromisso com Deus, mas na quarta, na quinta, na sexta-feira, que o culto de domingo já passou, você dá aquele passo para trás. Ser discípulo é estar mais próximo, é estar mais perto, é ouvir a voz do Mestre tão próxima de você. Eu tenho algo muito forte, que esse ano, como o Guga falou aqui de manhã, nós seremos tão intencionais, tão profundos em Deus. Nós caçaremos Deus como nós nunca caçamos. E essa casa sempre teve essa característica de caçar a Deus de uma forma diferente. E esse é o ano. E mais uma vez, eu quero que você faça uma reflexão de agir como discípulo e aceitar o convite de Jesus de entrar no barco, ou ter as velhas atitudes e de estar na multidão. Deixa só vocês entenderem o que Marcos está nos dizendo no capítulo 4:35. A partir do versículo 36, eles pegam o barco para ir para o outro lado, na Galileia. O mar da Galileia nós tivemos lá. Inclusive o apóstolo Alessandro deu uma palavra poderosa. Foi sobrenatural a palavra no mar da Galileia. O mar da Galileia, ele é um mar a 200 metros abaixo do nível do mar. Ele é cercado por montanhas. Muito frio, muito calor. Muito frio, muito calor. O que que isso implica? Implica que você pode sempre estar, você pode sempre encontrar uma tempestade pela frente. E o que que aconteceu? Jesus chama os discípulos, e ele não chama os discípulos cada um para o seu barco. Seria muito fácil Jesus pegar 12 pessoas, 12 discípulos e colocar 12 num barco e ir. Mas ele coloca 12 pessoas diferentes num barco. E aí, queridos, quando você está com 12 pessoas diferentes na bonança, é legal. 12 pessoas diferentes quando há fartura, tudo é festa. 12 pessoas diferentes quando não há discordância de pensamentos, você nem percebe. 12 pessoas diferentes no parque de diversões é curtição na montanha russa. Mas quando você coloca 12 pessoas diferentes no barco e vê uma tempestade, aí você começa a ver característica. Um é medroso, o outro é agitado. O outro é lento. O outro é nervoso. E aí há momentos na nossa vida que a gente para e pensa assim, quando vem a tempestade, o mar nos chacoalhando, será que não era melhor eu ter ficado lá na multidão, em terra firme, que eu posso ir embora a hora que eu quiser? Porque eu não gostei de você, eu te cancelo. Eu não gostei de você, eu nem te respondo, eu te bloqueio. Eu não gostei de você, você fez uma coisa que eu não concordo, eu falo mal de você, e aí eu saio fora. Mas num barco, aonde tem uma tempestade, se você sair, o que que acontece com você? Você morre. E aí eu quero chamar cada um de vocês para dentro desse barco, imaginando essa tempestade. Como seriam as nossas atitudes, cada um de nós, a começar por mim dentro desse barco? Você consegue imaginar se você é aquele agoniado, agitado, tirando água a cada 10 segundos, você tira 10 baldes. Aí você olha para o medroso, ele está morrendo de medo, ele não faz nada. Aí você olha para o cara que é lento, a cada 10 segundos ele só tira um barco, um balde de água. E aí você olha para aquele cara do lado, ele não está fazendo nada. Ele não está ajudando, mas ele não está atrapalhando. E aí a pergunta essa noite: aonde Jesus está nesse momento? Na minha vida e na sua vida, nessa situação aqui. Aonde o Mestre se encontra essa noite? Sabe onde Jesus está? Nesse momento. Ele está dormindo. Porque ele liberou uma promessa antes e disse para os seus discípulos: passamos para o outro lado do barco. Se Jesus falou algo para você, eu quero que você se pegue nisso, se baseie nisso, agarre nisso, porque vai cumprir. Porque ele disse que ele passaria para o outro lado. Agora vamos lá, gente. Muitos que estão aqui estavam comigo lá em Israel, e nós fomos nesse mesmo barco no mar da Galileia. Eu me lembro que no hotel que a empresa de turismo nos colocou, eu tive o privilégio do meu quarto ser virado bem de frente para o mar, bem de frente. Daqui como naquela janela lá. E alguns quartos eram virados para a cidade. E eu olhei, acordei de madrugada, disse, como eu posso dormir num lugar desse? E era a lua cheia, a lua batia assim na água, e eu disse, como deve ter sido? Eu me lembrei quando eu estava preparando essa mensagem. Como deve ter sido a tempestade com os discípulos aqui nesse mar? Como eles devem ter se deparado no meio disso aqui? Sabe, meu querido, eu não sei se esse momento de luta, esse momento de literalmente tempestade, você pode estar pensando assim, será que Jesus se esqueceu de mim? Será que Jesus me abandonou? Aonde está Jesus? Porque se eu estou no barco, eu não posso sair dele. Se eu estou vendo defeito no meu irmão, eu não posso matar ele, nem ele me matar. Eu não posso pular desse barco. Eu já fiz tudo o que tinha para fazer. Eu tirei água rápido, eu fiquei quieto, eu estava com medo, não, eu estava lento. O que, que eu posso fazer? E aí, partindo aqui para o final, os discípulos chegam até Jesus e dizem assim, mestre, não te importa que nós pereçamos? As lutas estavam, a tempestade era tão grande naquele barco, os ventos eram tão fortes, mas a Bíblia, Marcos, nos conta, do versículo 36 ao 41, que Jesus dormia sob uma almofada na popa do barco. Sabe quando você jejua? Sabe quando você lê a Bíblia? Sabe quando você ora de madrugada? Sabe quando você participa na igreja? Sabe quando você é um dizimista fiel? Sabe quando você faz tudo e nada acontece? Você faz tudo, tudo, tudo e diz, por que eu estou passando por isso? É porque Jesus quer ensinar para mim, em primeiro lugar, e para você, que existe momentos da nossa vida que nós temos que ser igual Jesus, descansar. Se eu e você já fizemos tudo, se essa doença na família, se esse diagnóstico médico que ninguém sabe, se essa guerra interna que você está vivendo, se para você o seu casamento não tem mais solução, se para você esse problema familiar é tão grande, existem coisas que você olha e diz assim, não tem como isso terminar, como isso vai acabar? Eu nunca, Bruninho, terminei um ano tão mal e comecei um ano tão ruim. Eu estou sentado aqui só pela graça. Tive que tomar decisões e atitudes que eu não esperava. Essa semana é uma semana muito importante, eu tenho que tomar atitudes e não sei o que fazer. E aí talvez você está aqui ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você, durma como Jesus dormiu. O mar é dele, o vento é dele, tudo é dele, querido. Essa luta que você está passando, ele permitiu. Essa tempestade foi ele que deixou chegar na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque ele te fez uma promessa antes. Não vem tempestade primeiro e depois a promessa. Primeiro vem a promessa para depois ter a tempestade. Então entenda que isso que ele está nos dizendo essa noite é, se você fez tudo, confie em mim, descanse em mim. Quem estava aqui quando o Manny pregou aqui, aquele norte-americano no final do ano, ele disse isso. O meu trabalho é viver pregando. Eu estava sentado aqui na primeira cadeira, eu não me esqueço disso. E toda cidade que eu chego, uma pessoa diferente me pega no aeroporto. Como eu não conheço motorista, por mais cansado que eu esteja, por pior que tenha sido o meu voo longo de um país para o outro, eu coloco o cinto e vou acordado. Por quê? Porque eu não conheço o piloto. Mas quando eu chego na minha cidade, E o meu discípulo, a pessoa da igreja, eu não me lembro se ele disse: meu motorista, vai me buscar. Eu estou tão cansado que eu durmo. Por mais que seja longa a viagem, porque eu conheço a direção dele, então eu sei que nele eu posso confiar. Se Jesus dormiu no meio de uma tempestade, é porque ele tinha feito uma promessa, e ele queria que todos os seus discípulos descansassem nele. E talvez o que eu quero te encorajar essa noite, para a gente partir para o encerramento, é que para você viver o tudo que Deus tem para você em 2024, todas as tempestades que já passaram, porque eu declaro que o novo de Deus já está sobre a sua vida, que é tempo de bênção, de prosperidade, que é tempo de você colher o sobrenatural, é tempo de você ir para o outro lado. Esse ano é o ano de grandes colheitas, de grandes sementes. Esse é o ano da superabundância de Deus, e nada vai parar o que Deus tem para você. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos lá, gente, mais forte esse aplauso. Não é para mim, é para Ele. Eu não estou aqui como um coach para te animar. Nem sei fazer isso. Mas eu estou aqui como uma boca profética de Deus para te dizer: Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez. Para os discípulos Ele só disse: passemos para o outro lado. 2024 você vai viver o melhor ano da sua vida. 2024 vai ser o ano da sua prosperidade. 2024 vai ser o ano que a sua família vai crescer, e a chegada desse príncipe, dessa princesa, vai agregar tanto valor à sua família, que vai ser o ano mais feliz da sua vida. Segunda-feira passada nós estávamos aqui, de domingo para segunda, pulando, regozijando. 7 dias se passaram e nenhuma mentira do diabo vai mudar isso, aquelas promessas que nós tivemos aqui. Grandes impérios tentaram parar a igreja. Grandes governantes tentaram parar a igreja. E quanto mais eles tentavam parar a igreja avançava. Mais a igreja avançou e mais a igreja vai avançar. E quem é a igreja? Diga: sou eu. A igreja não são as quatro paredes, a igreja não é só essa equipe maravilhosa de louvor, e nem um pregador. A igreja não é esse hall maravilhoso. A igreja sou eu e você, influenciando todas as esferas da sociedade, de segunda a segunda, independente de onde nós estivermos, nós influenciaremos. Não há uma vez que eu tenho o privilégio de pregar a palavra, seja onde for, que eu cito essa frase que eu não sei o autor dela. Pregue o Evangelho ao mundo inteiro. Se necessário, fale. O Evangelho é pregado com atitudes. O Evangelho é pregado com amor. O Evangelho é pregado servindo. O Evangelho é pregado por tantas pessoas aqui por trás desses bastidores, que a gente nem vê, que a gente nem imagina e que a gente nem sabe, que faz a igreja acontecer. O Evangelho é pregado quando amanhã, quando lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no trânsito, quando eu jogava bola, pele. Você é diferente. Nunca vi você falar um palavrão dentro de campo. Só tem dois caras nesse futebol que eu nunca vi falar um palavrão: você e o Guga. Por quê? Quando eu jogava bola, dizia assim: quer provar se o homem é crente de verdade? Coloca ele dentro das quatro linhas no campo de futebol. Aí o cara te quebra no meio, fala na linguagem dos boleiros, te racha no meio, e você tá lá: sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, igreja. Nada vai parar o que Deus tem na sua vida. Nada vai parar o que Deus tem para você. Foi tão desafiador trazer essa palavra, porque está tão forte no meu espírito. E eu estou aqui orando: Deus, me dê graça para pelo menos reproduzir na intensidade que o Senhor me passou. Bruno, 2024 é o ano da IR. 2024 aí vai avançar como nunca. 2024 as famílias da IR crescerão tão sobrenaturalmente. 2024 nós vamos influenciar tanto a esfera de Brasília, do Distrito Federal e das Nações, servindo essa cidade. Influenciar essa cidade é servir essa cidade, não tirar dessa cidade como muitos tiram, mas servir Brasília. O que que Brasília, o Distrito Federal precisa? É isso que Deus quer para mim e para você. Nada vai parar o que Deus tem na sua vida. A promessa de Deus, eu encerro dizendo o que Marcos 5 capítulos diz: e chegaram do outro lado. Sabe quando acontece uma coisa na sua vida e a pessoa diz assim: aconteceu? Bruninho, Poli, sabe quem está grávida? Fulana está grávida. Mas ela não era estéril? Está grávida. Sabe quem se casou? Fulana. A vida inteira ela olhava para o marido. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa, a promessa que Deus tem na sua vida é tão grande que quando ela acontecer, muitas pessoas vão se assustar e dizer assim: aconteceu com ele, aconteceu com ela. Porque muitos, muitos não sabem que você viveu Marcos capítulo 4, que você passou por uma grande tempestade, que você preferiu deixar as multidões e os velhos costumes para trás e você decidiu ir profundo em Deus. Talvez é para muitos muito simples e chegaram do outro lado, mas só quem lê, só quem vive, só quem está passando por um vento, por uma tempestade na vida, sabe o que é chegar do outro lado. Ou seja, o que Deus me prometeu, Ele cumpriu. E eu quero te reafirmar: o que Ele te prometeu vai acontecer esse ano na sua vida. É isso, eu quero que você creia nisso, para que no final desse ano, essa palavra de Deus seja tão forte, e você diga: eu passei por todas as tempestades, ventos contrários, todas as lutas que vieram contra mim, mas eu vivi a promessa íntegra de Deus na minha vida. Nada vai parar o que Deus tem para nós, nada vai deter o que Deus tem para nós. Vamos lá, gente, é hora de tirar o pé do freio e pisar fundo no acelerador em Deus. Vamos juntos mudar a cara dessa cidade. Vamos juntos influenciar essa cidade de uma forma que as pessoas nos vejam como servos e não como pessoas que querem ser servida. Hoje Jesus te chama, entra nesse barco. Jesus te convida, entra nesse barco. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça.